Passamos à discussão do projeto de resolução número 92/13/2, também do Chega, que recomenda ao Governo Regional dos Açores a divulgação integral da informação financeira, operacional e de gestão do Grupo Tata. Tem a palavra para a sua intervenção especial o Sr. Secretário-Regional Duarte Freitas.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em relação a esta matéria, penso que é uma matéria que o Sr. Presidente do Conselho de Sala Sata terá já desenvolvido com o detalhe necessário e também com as explicações necessárias. Aquilo que eu posso aqui dar nota é que ontem mesmo foram fechadas as contas consolidadas e divulgadas. Penso que o Sr. Presidente da Sata terá dado essa explicação aqui e eu aproveito para dar outra explicação aos senhores e senhores deputados. Há um requerimento em atraso relativamente a esta matéria feito pelo Chega. Esse requerimento está em atraso, todo completo para ser entregue, julgo que com a divulgação ontem das contas ele poderá ser entregue e respondido amanhã não, porque é feriado, mas se calhar na quinta ou na sexta. Estava só à espera dessas contas, porque a nossa opção, e aqui o digo com toda a abertura, foi, estavam quase prontas as contas, havia os auditores, haviam detalhes que era preciso fechar, demoraram de facto um bocadinho mais esse fecho por parte da SATA do que aquilo que estávamos a contar e de facto empurrou a resposta ao requerimento para um pouco mais tarde. Mas o nosso objetivo era bondoso e era de responder já com toda a informação correta, detalhada, consolidada. Com o atraso só vai ser possível responder a este requerimento, como disse, nos próximos dias. Penso que o Sr. Presidente da SATA também terá dado nota daquilo que nós já conversámos internamente. É uma situação que tem sido muito debatida, que tem a ver com informações de proteção comercial. E há aqui algumas informações, algumas até eu próprio fui chamado a atenção pelos técnicos da SATA, que são delicadas. Aquilo que eu posso dar nota é que, tendencialmente, as rotas com prejuízo são para fechar. É essa a perspectiva do plano de exploração. Quais são os prejuízos de cada rota e se ainda assim podia ser utilizado para efeitos comerciais, concorrenciais, razão pela qual também compreendemos a posição cuidadosa do Conselho de Administração. Mas também dar nota de que se há algo escrutinado nos Açores, nos últimos muitos anos, é a SATA e as contas da SATA. Inclusivamente, neste momento, está a decorrer uma auditoria pedida pelo Parlamento Regional ao Tribunal de Contas, onde essas informações todas também estão a ser colocadas em cima da mesa, sendo que há algumas informações que nós temos que conferir também com a própria Comissão Europeia, para além daquelas que são de eventual segredo comercial, aquelas que na fase das negociações e das interações com a Comissão Europeia, a própria Comissão Europeia acha que devem ser informações pelo menos truncadas nos documentos. Agora, posso dar-vos nota que o Tribunal de Contas está a fazer aquilo que foi incumbido e que naturalmente todas e quaisquer informações que sejam passíveis de ser tornadas públicas e que ainda não tenham sido e que julgo que será muito residual, mas naturalmente poderão ser objeto também dessa informação. De resto, aquilo que nós entendemos é que tem que haver também um certo respeito, eventualmente, pela aquilo que são os eventuais segredos comerciais, interesses comerciais da companhia, não há por uma questão de menor transparência, como disse, esta é uma área profundamente escrutinada. Tem agora o Tribunal de Contas a fazer mais uma auditoria, mas por invocação de algum segredo comercial.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Depois da intervenção inicial, há algumas inscrições para a primeira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu continuo a achar que isto o Parlamento, para poder exercer a sua função de fiscalização, deve ter acesso à informação necessária ou melhor, toda, para avaliar a gestão da SAD. E também gostaria de perguntar aqui se quem decide se é segredo comercial ou interesse comercial, se é apenas a administração da SAD, se é também o governo, ou se existe algum parceiro jurídico que suporte essas recusas. Portanto, eu fico perplexo com isto, pronto, continuo a não concordar, porque estamos a falar aqui de uma empresa pública, financiada por dinheiro público, garantida por dinheiro público, cuja eventual necessidade de apoio, tanto dos passados como dos futuros, recairá novamente sobre os contribuintes açorianos. Temos novamente um prejuízo consolidado no ano 2025 de 58,4 milhões de euros, que vão recair novamente sobre os açorianos. E eu quero saber se pode o governo explicar porque é que os açorianos devem e são chamados a pagar a fatura sem terem o direito a conhecer integralmente as contas, sobretudo sobre quais são as rotas com prejuízo que o senhor diz que são para fechar, portanto, eu presumo que ainda não estão fechadas. Portanto, a pergunta é simples, eu acho que é bastante compreensível e está feita a minha questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João José Paulo. Eu compreendo a sua preocupação, mas também deve reconhecer que se há companhia ou área escrutinada nos Açores, até ao mais ínfimo detalhe, nos últimos 10 ou 15 anos, é o Grupo SATA. Como disse, vamos ter de novo, estamos a ter já uma auditoria que foi, aliás, pedida pelo Parlamento Regional. Portanto, se há companhia, se há área escrutinada, é esta, ao mais ínfimo detalhe. A razão pela qual eu também tenho que aceitar aquilo que o Conselho de Administração, e não foi só um que o disse, foi vários Conselhos de Administração, que deram nota de que havia informações delicadas comercialmente para poderem ser alvo de divulgação pública. E eu não sou do setor da indústria aeronáutica, mas a minha tendência e inclinação é, tendo em conta o escrutínio exaustivo que tem sido feito e tendo em conta que tem que haver algum recato em algumas áreas comerciais, a minha inclinação é tender para concordar com aquilo que os Conselhos de Administração têm vindo a colocar nesse aspecto.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto ao Sr. Deputado José Paulo Sousa se vai exercer a sua réplica.
Simplesmente para discordar alguns pontos, concordo com alguns, eventualmente, de questões, pronto, bastante prementes, bastante, que sejam uma fonte de conhecimento para outras empresas concorrentes. Mas, quando falamos de rotas que dão prejuízo, e vou dizer o mesmo que disse ao senhor Presidente da SATA, eu não creio que concorrente nenhum queira copiar rotas que dão prejuízo ou que queiram tirar muitas ideias ou muitas soluções de uma empresa que está praticamente falida com prejuízos milionários ano após ano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral, com a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Jabal. Eu penso que o Sr. Presidente da SATA já hoje de manhã detalhou e com mais precisão e acuidade, certamente, aquilo que é a situação que se coloca, neste caso, inclusivamente das rotas deficitárias, que, como disse, a tendência no ano do plano de exploração é que terminem. Agora, como sabem também, os cuidados não são algo de abstrato, por razões abstratas ou pouco justificadas. Sabem também bem o que aconteceu já este ano, ou que está a acontecer já este ano, de algumas companhias operarem para os Açores quando não o faziam antes. E, portanto, é uma indústria, é uma área muito competitiva, e em que, naturalmente, tem que haver algum resguardo em alguma informação importante a nível comercial.
Obrigado, Sr. Secretário. As inscrições nesta segunda ronda, perdão, nesta primeira ronda. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra pelo PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. No fundo, para dizer agora na presença do Sr. Secretário-Geral, Dr. Duarte Freitas, algo que já disse de manhã, relativamente a esta matéria e a esta iniciativa do Chega. O Chega não pugna por mais transparência do que qualquer outro partido, nem daquilo que é a atitude do próprio governo perante a sua ação política, a sua ação administrativa, de gestão dos recursos comuns que pertencem aos territórios, nem tampouco o interesse de toda a sua atividade ser devidamente escrutinada. E durante a manhã tive a oportunidade de lembrar que, aliás, exatamente na mesma que disse à instância do Secretário-Geral, não haverá entidade nos Açores do setor empresarial público e privado que seja tão escrutinada quanto tem sido a SATA. Designadamente, já neste tempo mais recente, da responsabilidade do governo da coligação, nomeadamente uma comissão de inquérito. Portanto, e nestas matérias, naturalmente que não pode provocar qualquer tipo de perplexidade, de estranheza, a existência de dados, de informações que devem estar ao abrigo de uma proteção comercial. Tanto assim é, e vou repetir o que já disse de manhã, tanto assim é que a própria União Europeia, quando publica a sua decisão sobre a intervenção extraordinária no Grupo SATA, no Jornal Oficial da União Europeia, trunca a informação que considera relevante. E coisas que, no senso comum, seriam inócuas do ponto de vista comercial, como, por exemplo, a economia que a SATA iria fazer com, nomeadamente, a aquisição de combustível, ou com a renovação da frota em 2021. Coisas tão simples quanto estas, que devem enquadrar naquilo que são os objetivos dos pedidos do Chega, a própria Comissão Europeia acha que isso tem relevância comercial e, como tal, não os publica. Agora, a SATA, os dados relativos à atividade da SATA, à atividade comercial e empresarial da SATA, estão todos plasmados nos seus relatórios de contas. São auditados e são sujeitos também à verificação do próprio Tribunal de Contas. Mais ainda agora com o, quer dizer, com a auditoria que está a ser feita por decisão do Parlamento, a decisão que eu, unanimidade favorável de todos os partidos. Portanto, a SATA é escrutinada e tudo aquilo que não está ou que não deve estar sob proteção comercial é facultado aos senhores e aos seus deputados. E, portanto, não podemos deixar de fazer um registro de estranheza pelo facto de chegar a manter esta posição. Eu percebo de princípio com o qual eu até estou de acordo, mas depois há exceções que aplicam neste caso da SATA e que devem ser devidamente asseguradas. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de receber, nesta Comissão de Economia, bem sei que o deputado José Paulo Sousa está aqui a substituir um outro colega do partido, provavelmente não dispor da informação toda. Mas esta comissão já recebeu o parecer da Carla. Se o deputado conhece o parecer da Carla sobre esta matéria?
Não, senhor.
Ah, pronto. Então eu recomendo que o senhor leia o parecer da Carla sobre esta matéria. Isso talvez já o ajudaria, não a dedicar do seu princípio e do seu ponto de vista, mas talvez a relativizar muito daquilo que já disse. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Machado. Sr. Secretário-Regional, não houve nenhuma questão em concreto e, portanto, não sei se quer ter alguma consideração. Pergunto ao Sr. Deputado Joaquim Machado se vai existir alguma réplica, uma vez que não teve contraponto. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. O Sr. Deputado José Leal tem a palavra, do Partido Socialista. Peço desculpa.
Posso?
Pode, este tom está um bocadinho pior, peço desculpa, pode.
Não, é que o meu nome é Luís Leal, pensei que estava.
Eu corrigi, mas pelos vistos já não ouvi. Pode, com
Espetáculo.
certeza. E peço
Oh, Sr. Presidente,
desculpa pelo lapso, peço desculpa.
no fundo é também só para deixar aqui uma coisa clara. Eu compreendo a linha de raciocínio do Sr. Deputado Joaquim Machado, mas também não posso deixar de compreender aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Sousa diz. E é preciso deixar aqui uma coisa bem clara. O Tribunal de Contas faz um escrutínio técnico ilegal. O nosso papel. O papel do Parlamento é de fazer um escrutínio político sobre como o dinheiro dos contribuintes é gerido. Não vamos confundir as realidades. Relativamente ao segredo comercial, eu próprio sou da opinião que há matérias que não devem ser tornadas públicas, mas deve ser tudo escapelizado ao máximo, exceto aquilo que possa distorcer a capacidade de crescimento comercial da SATA, porque as pessoas que em casa nos ouvem. Também tem de compreender que não revelar tudo aquilo de uma empresa que é 100% pública, esta em concreto, não pode ficar acima de um dever de informar os açorianos. Apesar de eu admitir, e como o Sr. Deputado bem diz, que há matérias de segredos comerciais, designadamente que podem distorcer a concorrência, essas sim devem ficar salvaguardadas. Mas nós todos temos aqui um efeito pedagógico, de enfocar o Tribunal de Contas, tem um papel e nós temos outros, nós não estávamos aqui a fazer nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário-Geral. Não tem comentário a fazer ao comentário feito. Sendo assim, está concluída esta primeira ronda. Abro inscrições para uma segunda ronda, perguntando se há inscritos. Sr. Deputado José Paulo Sousa, tem a palavra. Do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, novamente. Eu compreendo as palavras do Sr. Deputado Joaquim Machado e até, de certa forma, aceito. Obviamente que existem informações sensíveis, sobre a atualidade, da empresa que não devem ser divulgadas, mas há informações passadas, derrotas passadas, que deram prejuízos inaceitáveis que nunca foram divulgadas. Eu também gostaria de perguntar aqui ao Sr. Secretário se existe alguma avaliação económica que determine, pá, qual é o limite máximo aceitável do prejuízo de uma rota antes de ser ponderada o seu encerramento ou alternativas operacionais. Como é que a SATA distingue uma rota deficitária que se justifica por razões de coesão territorial? E isto, nós até, é o que tivemos a falar no assunto anterior, que apesar de algumas serem deficitárias, são por razões de coesão territorial e devemos ir buscar os financiamentos, seja a República, seja fundos comunitários. Mas também temos que perceber o que é uma rota deficitária por razões de coesão territorial e uma rota deficitária que representa apenas uma má decisão de gestão. Há rotas que se mantêm abertas por razões políticas e que são abertas por razões políticas, não por razões de serviço público. Portanto, perante um prejuízo consolidado de 58,4 milhões de euros em 2025, de 82,8 milhões de milhões de euros em 2024 e assim sucessivamente, considera que os açorianos têm informação suficiente para avaliar as decisões que conduziram a estes resultados? Quem é que assume a responsabilidade política e de gestão por esses resultados, por resultados dessa dimensão? E, aliás, eu também tenho que reconhecer que houve uma melhoria de mais de 20 milhões de euros do ano passado para este ano. Eu reconheço. Mas não podemos esquecer tudo o que se passou até agora. Não podemos esquecer que até o momento não houve qualquer consequência, nem ninguém foi responsabilizado pela gestão da empresa. Não é? Os açorianos vão pagando, bola para a frente, vamos embora. Portanto, quando uma empresa privada apresenta prejuízos desta dimensão, os acionistas exigem explicações detalhadas. Portanto, no meu entender, os acionistas são os açorianos. Os açorianos é que estão a pagar isto tudo. Portanto, não estou a exigir mais do que transparência numa empresa que lhes pertence e que continua a ser financiada com o seu dinheiro. Apesar de entender que existem matérias sensíveis que não devem ser publicitadas, mas que existem matérias passadas que têm obrigatoriamente de ser colocadas em cima da mesa para retirarmos responsabilidades políticas e consequências, se necessário for, para os responsáveis por essa gestão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Sousa. Devolvo a palavra ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Duarte Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado José Paulo Sousa, muito obrigado pelas questões que coloca. As rotas que têm OSPs, penso que não estarão em causa.
Não, senhor, compreendo perfeitamente. Eu até assinalei esta diferença.
Isso não contribui para os 52 milhões?
As rotas que têm OSPs, o senhor concorda, não se devem contabilizar nestas preocupações e responsabilidades. Muito bem. Eu gostaria apenas dar nota, disse que o requerimento do Chega já estava pronto e faltava só as respostas consolidadas, que responderiam à pergunta 5, 6 e 7 do requerimento do Chega. Mas como tem o resto do requerimento, já temos o resto do requerimento respondido, já há algum tempo só à espera disto, eu vou responder à pergunta 10, que talvez seja a resposta mais consubstanciada relativamente àquilo que o Sr. Deputado José Paulo Sousa colocou. A pergunta 10 do requerimento do Chega diz que critérios objetivos e transparentes justificam a manutenção de rotas deficitárias e qual o custo anual dessas decisões para os contribuintes açorianos. A resposta, que já está aqui toda preparada, à espera dos dados consolidados para responder à pergunta 5, 6 e 7. A resposta a esta pergunta 10 diz o seguinte: a abertura e manutenção de novas rotas assentam na análise integrada de critérios económicos e estratégicos, nomeadamente procura e potencial de mercado, avaliação do tráfego esperado, sazonalidade e tarifário possível, sustentabilidade económica e financeira, custos operacionais, margens estimadas e riscos associados, relevância estratégica e conectividade, identificação de mercados turísticos prioritários, contributo para reforçar ligações e hubs internacionais relevantes e articulação com a operação Interilhas, alinhamento com a missão pública e os objetivos regionais, impacto no desenvolvimento económico e turístico da região, viabilidade operacional e regulatória, disponibilidade de frota adequada, condições aeroportuárias e enquadramento normativo, monitorização contínua com mecanismos de acompanhamento e possibilidade de ajustar frequências ou descontinuar a rota caso não assegure o desempenho adequado. Assim, existe uma monitorização constante da performance financeira das rotas da Azores Airlines. Estamos a falar da Azores Airlines e não da Air Açores, mas neste caso até a Azores Airlines agora também já tem rotas com OSPs, nomeadamente Faial e Pico, mas continuando, mas existe uma monitorização constante da performance financeira das rotas da Azores Airlines. Voltando um pouco atrás, agora temos OSPs, mas já as Azores Airlines, como é sabido, por ano, sem as OSPs do Pico Faial e Santa Maria, só aqui contribuía com mais de 15 milhões de euros para o prejuízo. E não sei que se o Chega queria que se descontinuassem essas rotas. A opção do governo foi continuar essas rotas, são das tais que eram deficitárias, como agora se veio a comprovar, e que está agora são objeto de OSPs. Terminando, portanto, assim existe uma monitorização constante da performance financeira das rotas das Airlines, sendo constantemente introduzidas alterações e ajustamentos tendentes à melhoria de rentabilidade das mesmas, que no limite pode resultar no cancelamento da rota, tal como aconteceu nos últimos dois anos da operação das Airlines com três destinos do continente europeu. E só não se mexeram nas rotas Faial, Pico e Santa Maria, porque não tendo OSPs, sendo deficitárias, penso que todos nós concordamos, não eram para fechar.
Chega de escola.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto ao Sr. Deputado José Paulo Sousa se vai exercer a sua réplica.
Sim, senhor.
Tem a palavra, são dois minutos.
E já para responder aqui ao Sr. Deputado Joaquim Machado, Chega não concorda, nem deixa de discordar. As OSPs não foram pagas, isso foi um erro da República, que o Governo Regional assumiu essas despesas. Estamos a falar de 15 milhões de euros. E eu só gostava que o senhor secretário me respondesse 15 milhões de euros anuais, e de 15 milhões para os 82 milhões de prejuízo ainda falta um bocadinho. E essas rotas deficitárias para o Faial e para o Pico eram para servir os açorianos. Portanto, rotas deficitárias para servir os açorianos ainda vai que não vai. Rotas deficitárias para passeios que ninguém vai, que os aviões vinham vazios para países da Europa e para outros lados, já estamos a falar de matéria diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral.
Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado José Paulo, como citei na resposta àquela pergunta décima do requerimento do Chega, está lá clarificado quais são as regras, há excepcionantes aquelas das rotas Fé ao Pico e Santa Maria para Lisboa, e também explicitado que no último ano, em 25, eliminaram-se 3 rotas para o continente europeu, porque naturalmente se vieram a comprovar que não adquiriram a tração necessária para chegarem ao verde e, continuando sistematicamente no vermelho, foram descontinuadas. Agora, também é preciso perceber que estes estudos também impõem que depois, no início, normalmente até que a rota atinja uma maturidade, há ali uma fase de consolidação, de crescimento. É evidente que, se os estudos forem bem feitos, tendencialmente, nem sequer se abrem essas rotas. Mas acontece em todas as companhias, rotas que se abrem e que depois acabam por fechar porque não atingiram o nível que se esperava a médio prazo depois da sua consolidação, ou até porque há outras rotas para a utilização daqueles equipamentos, mesmo que estas sejam rentáveis, há outras ainda mais rentáveis. Isso faz parte da dinâmica da indústria da aviação.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Pergunto se nesta segunda ronda há mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Joaquim Machado, do PSD, tem a palavra.
Que é o seguinte. O deputado José Paulo Sousa derivou um bocadinho esta matéria que é da disponibilização de informação para as rotas deficitárias da SAP. E já vimos que, afinal, não são aquelas que têm os OSPs, não são aquelas que no passado não tinham OSPs, mas que a SAT operava, nomeadamente para o Faial, Pico e Santa Maria, mas continuam a insistir num argumentário que é muito musical, eu vou dizer assim, que é muito musical, mas que devia ir mais a concreto. Que é dizer que rotas é que existem, por opção política, e que no entendimento do Chega já deviam ter sido interrompidas. Eu acho que isso clarificava tudo e facilitava a tarefa a toda a gente. Porque assim, provavelmente, até a administração da SATA poderia tomar uma decisão douta que levasse a um grande benefício nas suas contas anuais. Agora, lançar assim de forma gratuita uma suspeita sem concretizar, parece um pouco consequente e pouco maduro. E eu estou a ser contido na desativação.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Machado. Sr. Secretário-Geral, tem a palavra.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Machado, só para dar uma nota de reforço, além dos itens que eu citei, que estão na resposta ao requerimento, que presidem à abertura e manutenção de rotas, quero que fique absolutamente, mas absolutamente claro que eu posso assumir que não há nenhuma rota por indicação política. As únicas que podem ter indicação de alguma forma política são as que estão no âmbito das OSPs. E aí todos nós concordamos que elas têm que existir. Fora das OSPs, os critérios que presidem à abertura, manutenção e encerramento das rotas são aqueles que estão ali e não há qualquer interferência da tutela financeira e também sei que da tutela sectorial nessas matérias. Poderá ter acontecido no passado, não sei, não vou discuti-lo. Estou a dizer que aquilo que é o presente do grupo SATA, não há, para além das OSPs, nenhuma rota que tenha qualquer indicação política, não há qualquer ingerência e o que preside, repito, à criação, manutenção e encerramento de rotas são os critérios que estão definidos comercialmente pela SATA.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Sr. Deputado Joaquim Machado, ficou esclarecido. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. Não havendo, está concluída a segunda ronda e pergunto se há inscritos para uma terceira ronda. Sr. Deputado José Paulo Sousa do Chega, pergunto se há mais alguma inscrição. Não havendo, o Sr. Deputado Jabal Sousa vai colocar a sua questão e depois o Sr. Secretário responderá para encerrar esta audição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem é para fazer questão nenhuma. Até quando falei das rotas, como nós não temos conhecimento do prejuízo de cada rota, nem disse que as rotas eram abertas para opção política atualmente. Falei que havia rotas da opção política e também o PSD Açores tem histórico disso. Também criticava a manutenção de rotas políticas, deficitárias da SATA. E agora o senhor deputado Joaquim Machado vem dizer que eu é que atiro coisas para lá. Não atirei para o ar. Atirei sobre um assunto que sempre foi falado na Assembleia Regional, que havia rotas políticas. O senhor secretário acabou de responder que já não existem rotas políticas. Mas quem falava disso anteriormente era o PSD. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Secretário-Geral.
Mal seria que, tendo colocado o dedo nessa ferida, o PSD, no caso, em coligação, quando estivesse no governo, não fizesse diferente. E é isso que eu assegurei, está assegurado na resposta ao requerimento. Se quiserem chamar rotas políticas às OSPs, ok, mas isso aí é de todos nós. Todos nós. As OSPs internas, as OSPs para Feialpico e Santa Maria. Pronto. Mas são obrigações de serviço público, por isso, naturalmente, tem aqui um cariz político que, por tê-lo, são compensadas por via de financiamento público. Agora, garanto, de novo, que, quer seja de tutela financeira, de tutela setorial do governo, não há qualquer ingerência na criação, manutenção ou encerramento de rotas. Essas três questões são lideradas pelo Conselho de Administração, segundo os critérios que eu aqui explicitei e que fazem parte da resposta ao requerimento do Chega, que esta semana será entregue no seguimento da consolidação das contas, para que tenha toda a informação na resposta ao requerimento.
Obrigado, Sr. Secretário Regional, e assim chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Agradeço em nome da Comissão de Economia ter vindo prestar esclarecimentos, uma vez mais. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou pedir-vos apenas que permaneçam na reunião até me despedir do Sr. Secretário Regional, porque há um último assunto muito breve que quero colocar à vossa consideração.
Obrigado, boa tarde a todos.